Título da pregação é Irmãos Amados. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. As divisões em capítulos e versículos não fazem parte do original em que a Bíblia foi escrita. São coisas de homens. E para variar, tudo que o homem faz tem erros e algumas coisas são mal feitas. De vez em quando a gente desconfia que uma foi mal feita na Bíblia em termos de tradução ou de colocação de versículo e capítulo e tal. Aqui é um. Eu acho que esse versículo devia ser o versículo 22 do capítulo 3. Apesar de que pode ser que esteja ligado com o que vem para frente. Pessoalmente eu acho mais lógico que esse versículo esteja ligado com o que vem para trás. Embora não seja fácil, muitas vezes, descobrir o que é que Paulo quer. Ele quer ligar uma frase tipo, portanto, como ele começa aqui, é considerando o que está atrás ou o que vem para frente. João também nos deixa bastante confusos quanto a esse detalhe. Mas eu acho que ele visivelmente, esse versículo, conclui o assunto do contraste entre crentes e descrentes, que Paulo vinha tratando no final do capítulo 3. Reconhecemos que vivemos aqui num corpo de humilhação, anima-os com uma grande dose de esperança, pois teremos um corpo na glória, um corpo de glória como o de Cristo. Então, na conclusão disto, ele faz uma exortação muito útil para qualquer um de nós, crentes em qualquer época, de qualquer lugar. Então é uma exortação que ele faz muito atual, não aplicável apenas ao contexto dos irmãos de Corinto, aliás, de Filipos, da época. Mas antes da exortação propriamente dita, ele qualifica os irmãos para os quais ele se dirige de quatro maneiras diferentes. Observem isto. Primeira qualificação que ele faz quanto aos irmãos amados, curiosamente, ele repete a qualificação de amados, ainda na mesma frase, no final do versículo, ele repete. Então ele chama duas vezes os irmãos de amados. Mas Paulo, por que tanta ênfase? Aliás, o que significa amado, Paulo? O que que Paulo diria, de acordo com as escrituras? Ah, alguém que você ama é alguém que você simpatiza. Será? Não, é alguém que eu gosto, que eu acho legal estar junto. Será? Não, é alguém que é meu amigo. Se é meu amigo, eu quero bem. Se eu quero bem, eu amo. Será? Não obrigatoriamente. Pode incluir amizade no amor, pode incluir simpatia, pode incluir prazer de estar junto, pode, mas não é isso que define o fato de uma pessoa ser chamada por você de amada. Você é meu amado, como Paulo chamou os crentes de Filipos, meus amados, e repete, meus amados. O que é? Bom, simpatizar não é obrigatório, nem gostar, nem ser amigo, porque Jesus mandou amar o inimigo. Ora, então, de acordo com o que Jesus mandou, eu tenho que olhar para um inimigo e dizer, eu te amo, cara. Meu inimigo. Cara é o melhor que eu posso chamá-lo. É meu inimigo, ele não vai lá. Mas é o mínimo, ou o máximo. Mas não vai dizer nunca para o inimigo, eu simpatizo contigo, tu és meu amigo, inimigo. Não, aí tem uma coisa estranha, né? Tu és meu amigo, inimigo. Então, ser amigo não é amar, na essência da ideia de amar. Não é. Nem gostar. Quem é que gosta do seu inimigo? Ninguém. Então Jesus não mandaria uma coisa impossível de se fazer e com falta de bom senso. Goste do seu inimigo. Não. Então, qualquer definição que nós vamos dar de amor ao outro tem que dar certo com o inimigo, para poder a ordem de Jesus Cristo fazer sentido. Do contrário, a ordem dele seria totalmente sem sentido. E sem sentido é pensar numa ordem dele sem sentido. Eu definiria assim. Na essência, alguém amado é uma pessoa pela qual você decidiu ter interesse e, portanto, fazer o que estiver ao seu alcance para o bem dela. Aí vai. Vou repetir. Na essência, alguém amado é uma pessoa pela qual você decidiu ter interesse e, portanto, fazer o que estiver ao seu alcance para o bem dela. Aí vai com relação ao inimigo. Eu tenho interesse no bem dele. Ele pode não gostar de mim, pode querer o meu mal, pode querer me destruir, mas eu não retribuo com esse sentimento, com essa atitude, com esse tipo de desejo. Eu quero o bem desta pessoa, talvez deste desgraçado. Mas eu quero o bem. Agora, eu teria que passar mais outra pregação inteira explicando como é este querer o bem. E aí já é outro assunto. Não é bem outro, mas já foge do que eu quero objetivar aqui. Vamos definir o bem como as coisas afinadas com os conceitos, os padrões de Deus. Pronto. Aí dá certo. É por isso que você não precisa se sentir hipócrita quando chamar de amado um irmão com quem você não tem muita conversa. Você não precisa se chamar de hipócrita ao chamar de amado um irmão com o qual você não se dá muito. Não precisa se sentir hipócrita. Ou mais fundo, não precisa se sentir hipócrita ao chamar de amado um irmão com quem você não simpatiza nem um pouquinho. Mas ele é amado. Eu não posso chamar de amado alguém assim? Pode. Desde que você queira o bem dele. Por decisão, não por simpatia, não pelos olhos azuis dele. Mas por decisão. É um ser humano feito à imagem e semelhança do Criador, como eu também sou. E eu preciso amá-lo porque o meu Criador, que é o mesmo Criador dele, assim determina. Então, eu vou amar este irmão. Não vou muito com o jeitão dele. Já notei que ele não vai muito com o meu. Somos muito diferentes. Falar da cor de uma parede já começa a ficar complicado. Porque é branco claro ou é branco escuro? Se existisse isso. Não importa. Não é hipócrita chamar de irmão amado alguém que você não topa muito. Tem interesse no bem dele e faz o que for preciso, o que tiver ao seu alcance fazer para o bem dele ser alcançado, é, faço. Quer isso? Quero. Pode chamar de amado à vontade. Sabe o que é hipócrita mesmo? É chamar de amado. Mesmo simpatizando com ele, mesmo gostando de estar ao lado dele, achar uma pessoa agradável, que tem tudo a ver com a sua personalidade, rir enquanto se encontra na igreja ou em qualquer lugar, gostoso de estarem juntos, irmão amado, pois é, irmão adoece lá, está nem aí. Irmão está em dificuldade qualquer? Mal pergunta. Está nem aí. Este é hipócrita. Quando chama esse irmão de amado, mesmo que andem juntos, abraçadinhos, e batendo papo, e conversando, e rindo a valer, e se dando muito bem no dia a dia. Mas na hora que a coisa aperta para um deles, na hora que fica difícil para o outro, talvez difícil estar perto dele, porque ele adquiriu uma má fama, ou porque ele caiu, ou por alguma maneira ficou muito complicado lidar com ele, ficou desagradável, ficou difícil, você deixa de lado e vai atrás do outro amiguinho. Hipócrita é chamar de amado um irmão desse. Não chame uma pessoa assim de amada, porque você não o ama. Você não a ama. Você ama quando tem interesse pela vida do outro. Se não tiver, não chame mais de amado. Corte do seu vocabulário esta palavra para aquela pessoa. Ou para uma, ou para outra, talvez para a igreja toda. Não sei, veja o seu coração. Veja o seu coração. Mas achar legal para comer pizza e para bater papo e um café da manhã com coisa gostosa, e é todo mundo muito amado aqui nesta igreja? Não sei, não. Não sei, não. Pense você. E como tem feito quando ouve falar, irmã fulana tem sofrido muito. Irmão fulano perdeu o emprego. O outro lá está doente e não sabe o que tem, faz tempo que está sofrendo, ó. E o outro lá, isso aí. São esses que vão servir como prova para saber se você os ama. A irmã passou no concurso, segundo lugar. A irmã chega aqui e dá um abraço no inimigo. Pode ser amor legítimo, eu sei. Mas pode não ser. Pode ser só aquele oba-oba de alguém que venceu. E aí é bom apertar a mão de quem está numa boa. Examine as pessoas que estão ligadas nos que sofrem. E você vai descobrir quem ama numa igreja e quem não ama. Examine a distância que o irmão tem dos que sofrem. E o interesse. Porque o pastor está puxando tantos que sofrem. Porque, é óbvio, são os que se tornam mais necessitados de uma demonstração, de uma atitude de ajuda, de fazer o bem, que está coerente com o que eu disse. Amar é você decidir querer o bem e fazer alguma coisa para isso. Então, qual é a pessoa mais fácil para você provar que quer o bem dela? Aquela que está precisando de ajuda. É claro que todos estamos nessa situação de um certo tipo de ajuda, de carência, de carinho, de amor, tudo. Então, não é, eu não estou fechando a oportunidade de amar alguém só se a pessoa sofre. Claro que não. Absolutamente. Eu estou dizendo que é a maneira mais fácil de se autotestar você. Teste relâmpago. Responda rápido a si mesmo. Quais os irmãos e irmãs da igreja que você poderia, de fato, chamar de amado? Rápido. Ah, pastor, peraí. Assim não dá, não. Deixa eu pensar um pouco. Nota ruim. Nota ruim no teste. Se você tem que pensar quais são os irmãos da igreja que você ama. Não, porque o fulano, eu não conheço muito, eu não me dou muito, e eu... Não está entendendo. Porque a resposta deveria ser ultra rápida. Todos. Todos. Eu tenho interesse em todos. Eu quero o bem de todos. Quer eu conheça pouco, quer eu conheça muito. E se você acha difícil amar, não, pastor, eu não amo muito, é porque eu sou tímido. Só não imagino o quanto eu sou retraído e tenho dificuldade de me relacionar. Ainda não está compreendendo bem o conceito de amor. Talvez ainda esteja associando com aquela ideia de se dar bem, de ser simpático e tal. Esqueça isto, porque é uma ideia que quase todos temos, mas é errônea. Ligar amor com simpatia e se dar bem. Não é obrigatório você se relacionar bem com todos os irmãos da igreja. Você ser amigo de todos, você simpatizar com todos. Não é obrigatório, mas eu vou dizer, especialmente que eu gosto mesmo, é de confrontar aqueles que não gostam de ordens e que não gostam da palavra obrigação, pois está um aqui bem grande para você levar para casa, uma obrigação para pesar uma tonelada na sua cabeça. É obrigação amar a todos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A obrigação é imperativo. Ele não perguntou se você simpatiza, se você gosta ou não gosta. Então, é uma obrigação, quer você goste ou não goste do termo e de ser mandado. Se entenda com Deus. Quando Paulo chama todos os membros da igreja de Filipos, você viu aqui, genericamente, amados, depois chama de novo amados, ele não estava dando uma demonstração de uma personalidade afável e simpática, e como nós costumamos dizer, dada Ah, Paulo era uma pessoa muito dada, amava todo mundo. Não. Eu não sei como era a personalidade de Paulo com relação à simpatia. Dizem que a presença dele era grave, né? Então, eu não sei qual era a personalidade de Paulo. Ele dava uma gargalhada bem alto, era discreto, ou mais conversador mesmo. Não sei. E não interessa saber. Eu sei o seguinte, ele amava os irmãos intensamente, da maneira bíblica. E ele mostrava que, fazendo assim, apenas obedecia ao Senhor Jesus Cristo, que eu já li Mateus 5, 43 e 44. Eu já li, não, eu já disse mesmo de como, mas quero ler mesmo agora. Mateus 5, 43 e 44, que diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus Cristo falando, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A partir de hoje, meu irmão, minha irmã, decida amar todos os irmãos da sua igreja dentro deste conceito. Agora, se esse amor, que é uma decisão, vier juntamente com simpatia, com amizade, aí é delícia pura. Aí é delícia pura. É muito gostoso. Você ter um amigo que você ama no sentido bíblico, ou você amar no sentido bíblico alguém que também você simpatiza e gosta de estar perto, e é amigo, é delícia pura. Mas não confunda uma coisa com a outra. Segunda qualificação que deu Paulo deu aos irmãos: muito saudosos, voltando a Filipenses 4 e 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos. Agora, ele falou assim porque estava longe, estava preso em Roma. E não é o nosso caso, porque estamos sempre juntos aqui. Eu não vou trabalhar muito em cima da ideia aqui do saudoso. Mas uma perguntinha eu não posso deixar de fazer. Quando você viaja, quando você adoece, quando você se ausenta por um tempo prolongado, você sente saudade dos irmãos? Você pensa neles? Tem uma certa falta no seu coração, o convívio com eles? Fica a pergunta. Para Paulo, tinha. Bastante. Terceira qualificação. Minha alegria. Olha só, minha alegria. Os irmãos eram amados de Paulo e eram alegria de Paulo. Uma das melhores coisas do mundo é a alegria. No sentido mesmo mais corriqueiro da palavra. Quantas coisas nós fizemos e ainda fazemos, algumas, infelizmente, por serem erradas, pecaminosas, mas só porque nós queremos alegria. Então, alegria é algo muito forte e tão caro a nós, ou tão cara a nós, que nós fazemos até o que não deveríamos para tê-la. Nossas melhores lembranças da vida são de momentos alegres. Estou dizendo que são as mais fortes, mas as mais gostosas, claro, de você se lembrar, são as alegres. Pois bem, uma das mudanças mais interessantes na conversão de alguém a Cristo é exatamente a forma de ter alegria. Existe um tipo de alegria que o convertido, novo convertido, não conhecia. Vou dizer de outra forma. Existe um tipo de alegria que o não convertido não conhece. Só vai conhecer quando se converter. Alegria fruto do Espírito. Esta alegria é exclusiva para aqueles que têm o Espírito de Cristo habitando em si. E só tem o Espírito de Cristo habitando em si os que já são dele, já se entregaram a ele, já se converteram pela fé a ele. Então, esta alegria, fruto do Espírito, ela é uma exclusividade daquele que entrou nos caminhos da fé e tornou-se um verdadeiro cristão. Qualquer tipo de alegria que você tinha antes vai ser muito mais pobre do que esta outra aqui. Esta aqui é uma alegria mais pura. Ela é mais independente de coisas ao redor, de circunstâncias. E ela é arraigada, essencialmente arraigada nas coisas do alto, nos valores do céu. Ela encontra nesses valores a fonte que a alimenta, esta alegria. Pois uma das fontes desta alegria meio misteriosa e totalmente maravilhosa são os irmãos em Cristo. Eles se constituem numa fonte desta alegria profunda, que só o Espírito dá ao que já é de Cristo. Observem que Paulo não disse que os irmãos davam alegria a ele. Fulano me deu muita alegria ontem, ele me fez uma visita, mas foi legal. E ele me deu uma alegria danada, estava em casa sozinho lá e tal, meio tristão, chegou lá, ele me deu muita alegria. É uma maneira de dizer, tudo bem aí. Mas eu entendo que Paulo está indo mais fundo aqui. Não é que os irmãos dão alegria a ele, proporcionam momentos de alegria, fazem alguma coisa que geram alegria, ou que gera alegria em Paulo. Não, eles são a alegria, mesmo sem fazer nada, pelo que eles são. Eles são a alegria de Paulo. É diferente, gente. A alegria, fruto do Espírito, vai fundo e encontra motivos para se alegrar na pessoa própria, no outro, no irmão, na irmã, em Cristo. Mesmo quando se trata de irmãos ou irmãs com quem nós nem combinamos muito bem, nem quando não há tanta simpatia. Há uma alegria forte quando se está com irmãos em Cristo, mesmo quando não se simpatiza muito. Por quê? Porque há uma afinidade em coisas espirituais. Há uma fé no mesmo Salvador. Há uma esperança nas mesmas promessas. Há valores firmados nos mesmos padrões. Há uma filiação ao mesmo Pai. Há coisas muito básicas em comum desses irmãos. Coisas essas que são muito mais importantes do que meras facetas de personalidade. É muito mais importante eu saber que vou para o céu, eu e o irmão aqui, podemos falar de uma coisa, do que eu simpatizar com ele. É mais gostoso se houver simpatia. Claro, já comentei isto. Mas mesmo que não haja, a comunhão com base nas coisas de Deus, ela é muito forte, ela é sólida. Por isso é que uma igreja se mantém ano após ano, após ano, com os irmãos que estão lá. Uns vai, outros vêm, mas muitas vezes o núcleo permanece ali durante décadas. Todos são absolutamente amigos, uns dos outros, simpáticos aos outros, não obrigatoriamente. Mas se amam, pelo menos aqueles que têm a mente comprometida com as coisas de Deus, se amam e encontram alegria profunda na presença dos outros, porque compartilham dos mesmos valores espirituais, não alegria em risinhos, em piadinhas, em coisinhas engraçadas, que tem a hora de ter uma alegria gostosinha, um docinho, mas ninguém se alimenta de doce. Nunca pense que você vai alimentar a sua alma com as alegriazinhas de piadas, com as alegriazinhas de pessoas que você gosta, mas não tem comunhão, ainda mais alguém que nem Cristo conhece. Pode ser uma pessoa digna, decente e tal, mas não vai encontrar ali motivos que vão alegrar a sua alma de uma maneira mais profunda e mais independente das realidades. Vai lá, diz uma piada, ri, bate um papo e tal, come alguma coisa junto, e se distrai um pouco. Mas o coração não mexe, não altera com esse tipo de comunhão ou de relacionamento. Alguém está triste, toma um porre. Aí esquece tudo, fica até alegre e tal. De seguinte, está mais triste ainda, ainda está de ressaca. E a alma mais triste ainda, porque foi um fracassado, não sabe nem sair da tristeza, vai piorar mais ainda. Então não resolve. Então amizades que não têm como base em Cristo, ou as coisas de Cristo, têm o seu valor, têm o seu lugar, e geram uma certa alegria, mas uma alegria que fica no nível superficial, não vai alegrar a sua alma. Especialmente se você for um crente, que precisa do pão da vida todo dia para ser alimentado. E com certeza, a maneira como o Senhor Jesus Cristo se utiliza para nos alimentar, uma das maneiras é outros servos dele, outros crentes dele, nos alimentando uns aos outros e gerando alegria. Mesmo que não haja grande simpatia. Já pensou? O que deveria ser agradável ir para um ambiente cheio de pessoas que lhe alegram só em você estar perto delas? Porque vocês pensam a mesma coisa, têm os mesmos objetivos espirituais, mesmo diferente de sexo, de idade, de raça, de poder econômico, de qualquer coisa. E de personalidade, independente até da personalidade. Mas vocês comungam das mesmas coisas. É para ser um ambiente muito alegre, uma igreja. Mesmo que seja uma alegria que não tem muito a ver com as circunstâncias. Será que boa parte do desânimo que muitos crentes hoje enfrentam quanto a cultos e reuniões em lugares onde estão os irmãos, em que a grande dificuldade entra ano e sai ano, entra década e sai década, já posso falar em década, e é dificuldade, é a falta que muitos irmãos demonstram claramente, está na testa. Só falta botar neon piscando, que não está muito aí para estar junto com os irmãos. Que os irmãos não significam tanto para ele, não. Que facilmente outros prazeres de outros lugares enchem o seu coração. Provavelmente, a falta desta alegria espiritual, fruto do Espírito, é que está faltando. A pessoa vai e não encontra esse tipo de alegria, não alimenta a sua alma, não está fechado para isso, ou não está refletindo nas coisas do alto. Eu não sei, cada um examine a si mesmo. Mas cada migalha de alegria do mundo, não sei se cada, mas certas migalhas de alegria do mundo, alimentam que é uma beleza. Alimentam mesmo? Não alimentam. Engordam, incham e faz uma alimentação absolutamente anormal, artificial, como alguém que só quer se alimentar tomando sorvete. Não é saudável, não funciona assim, é doentio. Tem que comer verdura. Sei lá, se eu comer verdura aqui, para alguns que não gostam de verdura, ou fruta, seja o irmãozinho com quem você não se dá tão bem, não tem muita conversa, mas está junto dele. E é um relacionamento rico, como as vitaminas de uma cenoura, de uma beterraba, rico, e que o prazer de uma comunhão de personalidade fica altamente secundário quando você diz assim, ah, você está, sua filha está doente assim, eu não sabia. Ah, você está com esse tipo de... Você anda triste. O que que importa se você simpatiza ou não com a pessoa quando você sabe que ele está triste e que ele precisa da sua ajuda e que ele quer uma mão, às vezes ele quer um sorriso, se alguma coisa. Ah, simpatia às favas. E entra uma mão amiga, entra um ombro fraterno. Isso alimenta uma alma de alegria. Estou falando de alegria. Não é só, ah, dever cumprido, orei para aquele irmão, passei a tarde com aquela irmã, que não vou muito com o jeitinho dela, mas ela estava precisando, tal, fui lá. Ufa, agora eu vou atrás de alegria, porque já fiz minha obrigação. Não! Você vai ver lá na sua casa, de noite, a alegria que a sua alma estará tomada. Se você passou a tarde com a irmãzinha lá, com quem você não vai muito, mas ajudando-a de alguma forma. Uma alegria lá na base. E se você nem conhece esse tipo de alegria, meu irmãozinho, está no beabá demais. Mas cuide, porque está vivo. Se está vivo, vá aprendendo e vamos cada um tomando o seu rumo. Mas se você não sabe nem do que eu estou falando aqui, está meio voando, está ruim. Faça uma reflexão e leve mais a sério o fato de você dizer que é crente e sei não, mas tem uma coisa errada. Seu relacionamento com os irmãos da sua igreja se limita a bom dia, tudo bem? E conversas circunstanciais se limita a isto? Tudo bem dizer boa noite, falar do futebol, da chuva, da política, tudo bem. Mas é muito pobre. Isso você pode ter com qualquer um lá fora. Talvez até melhor. Deve ter muito mais gente lá fora que tenda de política, das eleições, do que alguém aqui dentro. Então, você pode ter lá fora conversa sobre tempo, piada, futebol. Pode ter, à vontade. Não é que é errado ter também, mas, repito, é pobre. Mas com os irmãos da igreja, os relacionamentos devem ser mais ricos e mais profundos, envolvendo coisas espirituais, conversas, telefonemas sobre aquele problema, orações uns pelos outros, acompanhamentos, conselhos. Ah, isso é coisa de pastor. Ah, é? E você é o quê? Um pedaço de pedra? Não sabe dar um conselho a uma pessoa, não? Rapaz, sai da chuva, tu vai te gripar. É um conselho, né? Conselho. Para de comer tanto, vai adoecer. É um conselho. Não, mas aí mexeu com conselho espiritual, com o pastor. Então, quem botou isso na sua cabeça? O diabo? Espírito Santo não deve ter sido. Porque nós somos membros uns dos outros. Vocês não são membros do pastor. Vocês e o pastor somos membros do corpo de Cristo, que ele é a cabeça. Não sou cabeça de coisa nenhuma, a não ser da minha casa. Mesmo assim, ele é a cabeça da minha casa. Ele é a cabeça do cabeça. Termina nele. Então, é bom você pensar nisto. Quais o tipo de vínculos que lhe unem aos seus irmãos em Cristo? Podem ser tão ricos esses relacionamentos. Talvez você não conheça o que é relacionamento rico. Se você experimentar, você vai certamente gostar demais. 4. Coroa. Então, quarto e último. Amados, saudosos, minha alegria e minha coroa. No grego é Stefanos, de onde vem o nome Stefania, que é o nome feminino que a gente adota algumas vezes. Que coroa? Que tipo de coroa? Talvez não se referindo à coroa real, porque geralmente a coroa real é chamada de diadema. Diadema é uma palavra transliterada do grego. Poderia ser, não é que é errado, chamar uma coroa real de Stefanos, mas geralmente se referia à grinalda, ou uma coroa de flores. Alguma coisa que indicasse uma vitória ou uma comemoração. Perto da ideia de medalha. Hoje em dia, de uma taça. Alguma coisa assim, em termos mais modernos. Os irmãos de Paulo eram como símbolo de vitórias dele em Cristo. Paulo fundou a igreja de Filipos. Lucas, que estava com ele, na sua segunda viagem missionária. Lucas descreve em Atos momentos interessantes daqueles dias em que eles chegaram pela primeira vez na cidade de Filipos. Como eles saindo para escolher um lugar para oração, encontrando algumas mulheres, inclusive Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira, é outra cidade ali perto. Então Lucas dá uns coloridos interessantes para aqueles dias. E o famoso carcereiro de Filipos, que ia se matar, e Paulo disse, não, nós estamos todos aqui. E ele então se converteu, e depois Paulo foi para a casa dele, e a família dele se converteu, e Paulo batizou a todos. Então são momentos tocantes de Paulo em Filipos. É para esses irmãos que Paulo está fazendo a carta. Está pensando em Lídia, ele está pensando no carcereiro, no filho do carcereiro. São essas pessoas, e obviamente muitas outras. Então, era uma igreja é que os frutos do trabalho de Paulo, ou os resultados da luta de Paulo pela pregação do Evangelho, eram muito visíveis. Então, certamente, era uma igreja muito agradável ao coração de Paulo, a ponto dele chamá-los de coroa. Seria muito interessante, irmão, irmã, em Cristo, você se envolver com as pessoas nas lutas delas. e permitir que elas se envolvam nas suas lutas. Às vezes é um erro tão grande não permitir que alguém entre na minha luta, quanto eu não querer entrar na luta do outro. Deve ser uma coisa de duas mãos. Cada um tem seu jeitão, seus limites, obviamente, de privacidade e tal. Mas, de uma maneira geral, nós estamos no mesmo campo de batalha. Somos soldados de um mesmo exército, todos debaixo de um mesmo comando, que é do Senhor Jesus Cristo. Então, a ideia de coroa lembra vitória. Mas vitória pressupõe o quê? Luta. Claro. Rapaz, eu tive uma vitória grande, mas grande. O que foi? Senão eu passei o dia lendo o livro em casa. Não, é porque eu não, o livro era de matemática, eu tinha horror à matemática, tinha que dar para a prova amanhã. Ah, bom, foi uma vitória mesmo. Mas se foi uma coisa, não, eu li um livro lá legalzinho, que eu gostei e tal. Passei, vi de evento em televisão. Foi uma vitória que eu tive. Vitória de quê? Então, vitória pressupõe luta. Então, quando Paulo olhava para os irmãos, além de ver alegria, ele via gente com a qual ele lutava junto e tinha vitórias com as vidas deles. Eles com a vida dele, um sendo coroa do outro, um motivo de vitória para o outro. Eu achei essa ideia, essa noção de Paulo aqui, fantástica. Porque é um ângulo totalmente novo de você enxergar um irmão ou uma irmã. Porque uma coisa eu digo, meu irmão e minha irmã, você é um batalhador. Você está lutando, não tem jeito, eu não preciso lhe conhecer bem para poder afirmar, eu sei que você tem lutas. Você não precisa me conhecer muito bem para saber, o pastor Mauro deve ter lutas grandes. Eu tenho, você tem. Então, não é, será que ele tem? Vou perguntar para o irmão fulano, para saber se ele tem alguma luta, para me envolver nesta luta com ele, e nós recebermos as coroas juntos de vitória. Vou perguntar, vai ver que ele não tem luta nenhuma. Bom, vai ver que ele não quer dizer. É um direito que ele tem, tudo bem. E sei lá se é um direito, pelo menos até certo ponto, mas depois disso, pode ser uma falha mesmo, até cristã. E querer ajuda, e pedir, e conversar, e permitir, ei, vem lutar comigo aqui, aqui está brabo. A gente lê muito nas histórias, nas biografias dos generais, eu gosto muito de biografia, tudo é interessante. Pega uma parte do exército que deveria estar atacando lá na esquerda, desloca para o centro e tira um pedaço do outro que deveria estar no centro, vai para a direita, e mistura muito. Aí vem um comandante lá de um departamento, falar para o comandante geral, dizer que está precisando de ajuda, manda um mensageiro para lá, eu preciso de ajuda aqui, e é muito dinâmico o que acontece numa luta, principalmente na época antiga, hoje está tudo meio diferente. Mas era assim, muito dinâmico, ei, corre, corre, que aqui nós vamos acabar aqui, e vamos abrir uma brecha para o inimigo entrar e dominar o resto. Então nós estamos juntos. Eu gostaria muito de saber, muito, onde é que está uma brecha aqui para o inimigo entrar e prejudicar a luz do mundo? Vamos lá, eu gostaria de saber. Irmãos, aqui está ruim. Eu estou ficando uma brecha grande. Minha vida vai permitir aqui um enfraquecimento do exército. Vem lutar comigo. Então é uma forma de você ver os irmãos, companheiros de luta, e se envolver com eles. Se envolver com eles. Seu envolvimento com eles será de tal forma que você vai começar a ter a sensação de vitória. Talvez seja muito estranho eu até falar estas coisas. Eu? Sensação de vitória na vida do André? Eu? Vitória com relação a Rogério? Vitória? Não, Rogério é meu irmão. Vivo na igreja, eu vivo lá também, se dá bem. Josuezinho dele, tão simpáticozinho e tal. A gente é junto, estamos juntos sempre. Diretoria da igreja. Legal, é legal. O Rogério lá é legal na igreja. Sim, mas as lutas de vocês dois, a luta que vocês têm brigado juntos. Não, na igreja. Não estou falando da igreja como estrutura. Estou falando juntos, a vida dele e a sua vida têm, de alguma forma, se interrelacionado como dois soldados? Fica a resposta para você. Você tem pedido perdão a alguém aqui na igreja, tem perdoado, tem pedido ajuda, tem dado ajuda, você tem visto lágrimas de irmãos à sua frente? Quando foi a última vez que você viu lágrimas à sua frente? Quando foi a última vez que você derramou lágrimas na frente dos irmãos ou de alguns irmãos? Quando? É só bate-papo? É só chazinho? É só sentar e ouvir a pregação do pastor? Vida cristã numa igreja é muitíssimo mais rico do que isto. Muito bem. Agora, Paulo, depois de caracterizar os irmãos, passa então para a exortação. Permanecei firmes no Senhor. Veja como o conselho de Paulo agora adquire muito mais força. Depois dele dizer que ama os irmãos, sente saudades, se alegra neles. E vê neles motivo de vitórias espirituais. O conselho não foi dado por um frio professor de teologia, ou por um analista pago, ou um pastor meramente profissional, apenas cumprindo a sua obrigação. Tudo bem com as aulas frias de teologia, algum analista pode fazer o bem a algum cliente aí, o pastor profissional devia ser mais quente também, mas vai ter as utilidades dele lá, tudo bem. Mas, quando alguém ouve o conselho de um homem que lhe chamou de amado, alegria, coroa e que morre saudade de você, esse conselho fica muito mais quente e muito mais forte. E os seus ouvidos muito mais abertos. O que, que esse homem que me chamou de tanta coisa boa e que me ama tanto quer comigo? Meu irmão, minha irmã, qualquer palavra de exortação ou conselho que saia da sua boca terá muito mais valor se você tiver um relacionamento espiritual forte com o outro. Então, Paulo vai fazer agora uma afirmação que serve como uma conclusão lógica do que Paulo acabara de falar. Embora ele tenha garantido que a nossa pátria está nos céus, que Cristo virá nos buscar e transformará o nosso corpo para ter a glória dele, mesmo assim, Paulo reconhece que, por enquanto, nós temos inimigos de Cristo ao nosso redor, vivemos num corpo de humilhação, ou seja, enquanto Cristo não voltar, enquanto nós não formos a Ele pela morte, a vida aqui será dura e difícil. Aí, então, ele entra. Permanecei firmes no Senhor. A expressão permanecer firme é, na realidade, um verbo no grego, que significa, de fato, permanecer firme, é uma tradução boa, perseverar, manter a posição. Essa aqui é a ideia, mas não é uma expressão lá, é um verbo só. E aqui é um imperativo, é uma ordem. Paulo coloca sobre cada crente a responsabilidade de perseverar e de se manter firme. Gostei quando o Marcelo disse aqui hoje pela manhã que quando você peca, você decidiu pecar. Está certo, é isso mesmo. Que o diabo não peca por você. Você peca sozinho, levado pelo diabo, com sussurros maliciosos por parte dele. Sim, e muitas vezes da própria carne, que não foi o assunto que ele tocou aqui. Mas o pecado é seu, a decisão é sua. Ninguém vai pecar por você, eu não vou. Posso até ter alguma responsabilidade no sentido de que lhe influenciei. Mas o pecado é seu. Nunca esqueça disto. Então, a responsabilidade de não pecar ou de se manter firme é sua. Já pensou nisso? Que você tem obrigação de se manter firme em Cristo? Sim, eu sei que é Deus quem lhe sustenta, que sem Cristo você nada pode fazer, ele falou isso, que o Espírito Santo é quem lhe santifica, eu sei disso tudo, mas não importa. Você tem de lutar para se manter sadio na fé. É uma luta sua, pessoal. Pessoal. E não vá fazer beicinho. Se isso não tem muito sentido dentro da sua lógica. Como é que eu é que sou responsável e é Deus que me santifica? Como é que eu que sou responsável e sem Cristo nada posso fazer? Ah, eu não entendo isso, o problema é seu. Porque Deus não está muito preocupado com a sua lógicazinha fraca, falha, ridiculamente humana, terrena, toda distorcida pelo pecado que habita em você. Não é o que Deus está olhando. Não é a sua lógica, não. O que importa não é que você veja sentido. Olha, se você vê sentido na minha ordem tal, obedeça. Não, não. Ele quer que você obedeça. Ponto. Você viu sentido? Ótimo. Não viu sentido? Que pena. Mas faça. Opção A, opção B, viu sentido, não viu sentido, mas não importa. Faça. É obrigação. Agora, o que seria permanecer firme? Eu fiquei me perguntando e eu quero encerrar com esta observação aqui. Permanecer firmes no Senhor. O que seria isto? Eu observei que Paulo me deu de bandeja a resposta. Eu comecei a pensar, comecei até a colocar o que eu acharia do que eu conheço, das escrituras e tal, o que seria isto. Mas eu fui ler o resto da carta aos Filipenses, o capítulo 4, inteirinho. E notei que Paulo quase que como responde a essa pergunta, falando de vários assuntos ao longo deste capítulo. Por exemplo, viver em paz, ajudar na dificuldade dos irmãos, incluindo plantando paz na vida do outro, esforçar-se na proclamação do Evangelho, buscar alegria no Espírito Santo, sim, buscar alegria no Espírito Santo, ser moderado, evitar a ansiedade, orar, tanto para pedir como para agradecer, manter a fé saudável, expondo a mentes a coisas puras e edificantes. Todas essas coisas nós vamos ver nas próximas pregações, examinando cada item deste, porque essas coisas, como eu lhe disse, Paulo deu na bandeja, na própria carta dele. Enquanto isto, não esqueça. Invista fortemente no seu relacionamento com os irmãos da sua igreja. Que se tornem amados seus, no sentido bíblico explicado. Que se tornem grande fonte de alegria para você e coroa. Cada um deles indicando vitórias espirituais. Segundo, lute para manter a sua vida em Cristo cada vez mais saudável, porque você é responsável por esta luta. Quanto a você, amigo, torne-se um irmão amado em Cristo. Só podemos chamar de irmão aquele que comunga do mesmo Pai. Então, não podemos chamar de irmão em Cristo aquele que não nasceu de novo, que não tem ao Deus Pai como um Pai Celeste. Ainda continua na carne, continua rompida a sua relação com Deus. Vá a Cristo, arrependido, confesso, peça perdão, peça salvação, que com certeza Ele vai lhe dar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo me ajude a enxergar na Tua Palavra verdades, para que mesmo de uma maneira personalizada, como pregador, mas coloque nas mentes dos irmãos, dos amigos que ouvem as pregações, coloque o que é biblicamente correto, para que o Teu Espírito Santo coloque no coração, porque este poder eu não tenho, de colocar no coração das pessoas que ouvem. Edifica-nos a nós, crentes, que já somos membros desta igreja ou de outra, para que entendamos essas coisas que fazem parte também, é claro, do Teu Evangelho. E toca corações de pessoas que não Te têm como Salvador, para que, de uma vez por todas, resolva essa pendência com Deus e se tornem salvos pelo Teu sangue, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E que assim vai reinar eternamente contigo, compartilhando de tudo que tu deste ao Pai, a Ele, Teu Filho amado. Em nome de Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.